E alguma dessas recomendações mudam conforme a gravidez, o tipo de gravidez? Então, se é um, se a, a mulher está grávida de gêmeos, trigêmeos, essa recomendação muda?
Sem dúvida nenhuma, quando a mãe está à espera de dois ou de três, geralmente é uma gravidez que requer um pouco mais de cuidados. Primeiro, porque muitas vezes ela se torna uma gravidez de risco, né? Principalmente se ela é feita através de um tratamento, né? Então, a recomendação de repouso, ela é alta, né? Então, evitar carregar pesos, evitar passar por situações de estresse, fazer uma boa alimentação, tomar muito líquido, mas isso não impede a mãe de fazer uma atividade física leve quando a gravidez não é de risco e a área médica com a mamãe e com os bebês. Quando há uma recomendação de repouso, então a gente retorna lá para trás. Mamãe fica de repouso, faz uma boa alimentação e aguarda o período gestacional para receber esses bebês.
Perfeito. E, Raide, e na quarentena? A mulher pode fazer atividade física na quarentena? Que tipo de exercício é indicado?
Então, nós temos aí duas situações. A primeira situação é a mãe que passou por um período de parto normal, né? Então, quando a mãe passa por um parto normal, automaticamente, depois de uma semana, depois de 10 dias, ela pode voltar à sua rotina normal, né? Normal, porque ela não sofreu uma agressão muito drástica no seu organismo. Então, o organismo, ele responde muito rapidamente. E quanto mais jovem essa mãe é, muito mais rápido ela retorna às suas atividades. Então, nós temos mães, por exemplo, de 22 a 27 anos, que passaram por um processo de parto normal, em 3 dias já estavam ali, como se nada tivessem acontecido. Então, elas podem e devem voltar à sua rotina e a prática da atividade física, óbvio, não de alta intensidade, porque o organismo dela está retornando, né, se recuperando de um processo gestacional, e mesmo porque ela está em fase de amamentação, então ela precisa tomar muito líquido, né? A mãe, quando está em período de amamentação, ela precisa dobrar o consumo de água, porque nós sabemos que o leite materno, ele é, na sua maioria, composto por água. Então, elas podem fazer a caminhada, o trabalho de fortalecimento muscular, um pilates, a hidroginástica, sem problema nenhum. Quando a mãe passa por uma cesariana, né, ela tem uma intervenção cirúrgica. Então, ali, durante os seus primeiros 20 dias, né, tem a questão dos pontos, em que a área médica pede realmente para que fique de repouso, para saber se a cicatrização está acontecendo de uma maneira, né, adequada. Não impede a mãe, depois de 15 ou 20 dias, começar a fazer atividades, por exemplo, leves, como caminhada novamente, um alongamento. Não impede a mãe. Se houve problema na cesárea, houve, por exemplo, infecção ou inflamação de alguns pontos, obviamente esse prazo vai aumentar um pouquinho. Mas nada que impeça dessa mãe se movimentar, né? Caminhada é fundamental para a mamãe, é fundamental. E depois, logo em seguida, os exercícios de alongamento e, posteriormente, gradativamente, os exercícios de fortalecimento muscular.
E aí, Raide, como é que a gente consegue inserir essa criança na rotina de exercícios da mãe para poder auxiliar essa mãe, inclusive, a ter o tempo para se exercitar? Porque, bom, primeiro, na sequência, a gente tem essa criança muito dependente da mãe na amamentação, no período da amamentação. Mas mesmo depois, quando ela já começa a ter um pouco mais de liberdade, se libertar um pouquinho dos cuidados da mãe, ainda tem o colo, ainda tem aí começa a engatinhar pela casa, e quer dizer, aí você tem que ficar de olho o tempo todo. E
curvada normalmente, né? Meio que agachada, a coluna vai embora.
Então, assim, como inserir essa criança na rotina de exercícios da mãe, para que a mãe ainda siga se fortalecendo e consiga manter ali a sua saúde.
Vamos fazer um circuito, né, para essas crianças.
Na verdade, olha, é uma excelente pergunta também. Na verdade, o ideal, o que seria o ideal? No processo de gestação, né, os pais, né, aí eu falo o marido e a mulher, conversarem com esse bebê ainda no processo de gestação. Por quê? Porque quando o bebê nasce, ele só vai reconhecer a voz de quem conversou com ele. Uhum. Por isso que criança chora quando você entrega ela para outra pessoa. Porque aquela pessoa vai interagir com o bebê e ele não reconhece a voz. Por isso que o bebê chora, né? Por isso que chora.
Pô, minha família não pode ouvir isso, senão todo mundo, se um dia eu engravidar, eu vou ter uma fila de italiano na minha porta,
falando
Heidi, querendo falar com a minha barriga, gente. Porque vai todo mundo querer que a voz seja reconhecida.
Mas veja como um detalhezinho pode fazer diferença na rotina de um casal.
Uhum.
Mas quando isso não acontece, né, porque a mãe, ela tem a licença maternidade. Então, nós temos duas possibilidades, 4 meses ou 6 meses, dependendo da organização do trabalho.
Uhum.
Então, veja, ela tem 4 meses, 24 horas, né, com aquele bebê, onde a rotina dela muda completamente. Então, assim, ela vai ficar primeiro em posições incômodas, ou em posições forçadas, que da qual ela não estava acostumada. Exemplo, ela vai agachar, ela vai ajoelhar, ela vai ficar ali, né, corcundinha ali mesmo para amamentar, ou para pôr no berço, ou para pegar no colo. Então ela adota posições muito incômodas, que no final do dia ela vai sentir aquele desconforto. Por quê? Porque ela está ativando posições que antes ela não fazia no seu dia a dia. Esse é o primeiro impacto. Como tirar proveito disso, né? Então, a hora que o bebê dorme, ela vai lavar a louça, ela vai cozinhar, ela vai pensar, pagar conta, enfim. Mas ela tem que entender que a consciência das posições é importante para ela num primeiro momento. Então, enquanto ela está recuperando ali, né, ela vai ajoelhar, manter a postura ereta, vai ficar com o bebê no colo. Ok, eu tenho que ficar com o bebê no colo. Bebê dormiu? Então, eu sento, levanto, caminho. Eu volto, sento, levanto e caminho. Bebê está dormindo. Bebê está no meu colo. Ou bebê está amamentando? Bebê está amamentando. Então, vamos lá? Vamos dar ali um carinho para minha coluna que merece naquele momento. Então,
já viram embalar, né? Já viram embalar.
Isso, já viram embalar. Um nananenê ali, logo após a amamentação. Quando esse bebê vai crescendo, quer dizer, seus 6 meses, 8 meses, ele começa a ficar mais pesado. E isso traz uma sobrecarga para a mãe. Então, é o momento de você entrar no mundo lúdico dessa criança. Então, quanto mais o seu domicílio estiver colorido, mais você consegue distrair esse bebê. É o que não acontece hoje com os casais. Tudo é muito clean.
É verdade. É verdade. É aquela coisa monocromática do quarto do bebê. Tirou-se as cores.
O bebê gosta de algo colorido.
E até porque, desculpa, Heidi, mas o bebê, inclusive, ele reconhece poucas. Quando ele é muito pequeno, ele reconhece poucas matrizes, ele reconhece pouca. Tudo é muito embaçado. Então, assim, quanto mais atenção isso. Você chamar daquela criança.
Sim!
Faz sentido.
Na verdade, é a psicologia, né? Então, quanto mais colorido você deixar a sua casa, quanto mais coisas acendendo e apagando,
estímulo,
mais
né?
aquele bebê vai prestar atenção naquilo. E é o momento da mamãe dar uma alongada, né? O bebê tá ali olhando, ele vai ficar bons minutos olhando para aquilo. Então, é a sacada da mamãe. O bebê vai ficar... Vocês
sabem,
vamos
entreter esta criança.
O bebê vira... É até uma situação hilária, porque parece que ele morre, porque ele nem respira, porque aquilo chama tanta atenção do bebê, que ele nem pisca. E a mamãe vai descobrindo do que aquele bebê gosta. Ah, daquilo ele não gosta. Então já tira.
Uhum.
Já tira. E você estrategicamente, você cria um ambiente da qual essa criança vai prestar atenção. Não é tecnologia.
Uhum.
Não é celular. Não é tablet. Uhum. Uhum. Que isso fique bem claro.
Claro.
Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que até 2 anos essa criança não deve ter contato com a internet.
Uhum.
Não deve.
Uhum.
Quanto mais puder evitar, melhor isso é.
Uhum.
Né? Então, quanto mais coloridinho, né? Uhum. Percebam que quando a mamãe tem bichinho, gato, uhum. cachorro, eles interagem com
Sim.
o bebê.
Uhum.
É o momento que a mãe solta um pouquinho os braços, alonga um pouquinho, trabalha um pouquinho da respiração, ela consegue fazer uma caminhadinha olhando pro bebê, mesmo que a casa seja pequenininha, não importa, anda em volta da mesa, né? Anda no corredor, vai e volta, ela tá ali com o bebê. E isso sem dizer, eu estou dentro do domicílio. Quando eu saio do domicílio com esse bebê, eu tenho que levar ele para passear. Põe no carrinho, faz a sua caminhada, 10 mil passos por dia. Se a mãe consegue dar 10 mil passos por dia, ela está fazendo a sua atividade física de forma regular. Hoje...
O que, representa, vamos ver... desculpa, Heidi, mas o que, representa 10 mil passos?
O que representa 10 mil passos representa de 20 a 30 minutos de corrida moderada.
Certo.
Porque 10 mil passos, você vai fazer isso em média, dependendo da passada, do ritmo, você vai fazer em 1 hora.
Uhum.
É 1 hora de caminhada.
Uhum.
De 1 hora a 1 hora e meia.
Uhum.
Tá? Vamos uhum. dizer assim. Ó, tá. Se a mamãe pega e passeia com esse bebê e dá 10 mil passos, ela está em dia com a sua atividade física.
E está recebendo, está produzindo vitamina D, assim como o bebê também.
Está olhando o mundo.
Está olhando o mundo, exato.
O bebê conhece mundo, conhece cores, o que é claro, o que é escuro, os barulhos que ele vai escutando, o que gosta, o que não gosta. Isso é muito importante. E mais, a mãe pode dar dos 10 mil passos em 24 horas. Então eu andei 5 minutos, daqui a pouco andei mais 10, daqui a pouco andei mais 5. O programa do celular vai dizer quantos passos uhum. ela está dando naquele
uhum.
dia.
Uhum.
Então veja como é simples, né, a mamãe conseguir se manter ativa, mesmo com o bebê ali tomando a sua atenção diariamente.
Dica da prof. Tem objetos coloridos para o seu bebê? Gatinhos e cachorros.
Olha só.
Para que eles possam interagir e deixar a mamãe respirar um
Gostei.
Pouco.
Exatamente. Olha, tem muitos pais, por exemplo, que adotam as calopsitas, os passarinhos, né? Gente, isso é muito importante para a criança, porque parece que não, mas tem a troca bioquímica entre o bichinho e a criança. Essa troca bioquímica é que traz a sensação do bem-estar.
Uhum.
E nós sabemos que essa sensação do bem-estar gera saúde.
Sim.
Gera saúde. Então, vou dar outro exemplo para vocês. As mamães precisam abraçar os seus bebês. Pelo menos 18 vezes por dia. Por quê? Porque você vai gerar a troca bioquímica. Nessa troca bioquímica, você gera a sensação de bem-estar. E automaticamente você contribui para a sua saúde.
Uhum.
Então eu quero dar aqui um exemplo para vocês que eu acho que é muito importante. Já viram pessoas que quando vai abraçar a outra, a pessoa está carregada. Nossa, pelo amor de Deus, ela tá me fazendo muito mal. Já passado por alguma situação dessa?
Uhum.
Explicação. É a troca bioquímica. Então, aquela pessoa, organicamente falando, não está bem. E a outra pessoa, ela sente, essa troca acontece. Então, ela sente que aquela pessoa não está bem. Aí o pessoal faz algumas conotações. Ah, ela está macumbada.
Espirituais. Mas é puramente biológico. É puramente científico.
Mas é altamente biológico e cientificamente comprovado. Então, é muito importante o abraço. Uhum. O toque entre mãe e filho é muito importante. Entre as pessoas é muito importante. Quantas pessoas que nós não abraçamos e do nada começam a chorar? É. Então, isso é a troca bioquímica que gera saúde, que gera bem-estar. E isso para a mamãe é fundamental.
Uhum.